Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, programa de debate à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Mais à frente vamos para o tema nacional. Começamos já esta semana com o tema europeu e internacional. Neste caso, estamos a falar naturalmente de Gaza e da situação que passa pela ofensiva terrestre e também pelo relatório das Nações Unidas que aponta já para o tal caso de genocídio que muitos têm vindo a reivindicar como aquilo que está em curso. Uma Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU acusou Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza desde de outubro de 2023. Connosco também João Oliveira, eurodeputado eleito pelo PCP. Bem-vindo, João. O que é que muda em relação a todo este processo, quer este relatório, quer esta escalada ainda mais com a ofensiva israelita sobre a cidade de Gaza?
Bem, este relatório, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar-vos vocês e a todos os ouvintes da Rádio Renascença. Eu diria que o que muda verdadeiramente é uma constatação formal de uma realidade que está à vista de toda a gente há muito tempo. E que também do ponto de vista formal e até judicial já tinha tido alguma, digamos assim, já tinham sido dados alguns passos no sentido da clarificação de que aquilo que se passa em Gaza é efetivamente um genocídio. Aliás, já, até do ponto de vista judicial, o Tribunal Nacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional já há mais de um ano que identificaram uma circunstância de genocídio e determinaram medidas preventivas que deviam ser assumidas pelo Estado de Israel, que nunca, naturalmente nunca foram respeitadas, nunca foram cumpridas, mas neste momento há uma constatação, há um reconhecimento factual por parte das Nações Unidas de que há uma situação de genocídio em Gaza. A relatora especial das Nações Unidas para a paz no Médio Oriente, a relatora Francesca Albanese, também já há muito tempo que vinha alertando para esta circunstância, ou seja, do ponto de vista internacional, do direito internacional, do posicionamento de instâncias internacionais, quer judiciais, quer instâncias como a Organização das Nações Unidas, já há muito tempo que o genocídio vinha sendo reconhecido e ele é agora afirmado, digamos assim, taxativamente, para que não mais se possa recusar a sua existência. E verdadeiramente aquilo que é preciso é que do ponto de vista político haja consequências desta situação no sentido de travar o genocídio que está em curso e exigir a Israel o cumprimento do direito internacional, incluindo as resoluções das Nações Unidas que determinam o respeito pelos direitos nacionais do povo palestiniano, seja, incluindo o direito a um Estado. Mas naturalmente com a emergência absoluta que há na resposta à ajuda humanitária, na resposta à catástrofe humanitária que existe neste momento em Gaza, mas também com o fim das perseguições, dos assassinatos que também na Cisjordânia continuam a ocorrer, a deslocação forçada de refugiados, dos campos de refugiados que Israel tem feito na Cisjordânia, tem arrastado também dezenas de milhares de pessoas para situações absolutamente insustentáveis e, portanto, é absolutamente imperativo que Israel cumpra com o direito internacional e que haja pressão política nesse sentido. Até agora tem havido posições de cumplicidade e de apoio a Israel para que Israel possa levar para diante o genocídio. É bom que não tenhamos ilusões em relação a isso. Se não fosse o apoio que os Estados Unidos e a União Europeia têm dado a Israel, o genocídio não seria possível. Ele só é possível porque Israel tem contado com esse apoio cúmplice dos Estados Unidos e da União Europeia e, portanto, é preciso que essa situação se inverta para que se trave o genocídio, se haja uma resposta humanitária urgente e haja respeito pelo direito internacional e pelos direitos do povo palestiniano, em Gaza, como em todos os territórios palestinianos, nomeadamente na Cisjordânia.
Duarte Pacheco, a Comissão Europeia hoje propôs a suspensão de um conjunto de acordos com Israel, no fundo de sanções que, enfim, estão propostos pela Comissão Europeia, apesar de não haver eventualmente apoio neste sentido, já que debatemos esta matéria. Representante da política externa também propôs um pacote de sanções a dois ministros israelitas, colonos considerados, digamos, violentos, e também membros do Hamas. É esta a resposta que se quer da Europa?
Muito boa tarde e um cumprimento também ao João e a todos aqueles que nos acompanham. Permita-me só que dê um passo atrás. Aquilo que se passa em Gaza é completamente inaceitável. Se, quando aconteceu o atentado do Hamas, muitos de nós, Eu afirmei, eu aqui achava que Israel tinha direito a se defender, mas essa defesa tinha que respeitar o direito internacional e o princípio da proporcionalidade. Ora bem, infelizmente, não é isso que nós constatamos e, portanto, tudo aquilo que está a acontecer a Gaza merece uma condenação forte, nomeadamente pela própria União Europeia, fazendo com que as coisas não fiquem como estão hoje, porque senão, de facto, ficamos indiferentes à tragédia que é ter pelos nossos olhos, independentemente, como dizia o engenheiro Guterres ontem, independentemente da palavra que qualifique aquilo que lá esteja a acontecer. Não é preciso palavras nenhuma para qualificar, porque nós vimos com os nossos olhos, portanto, é inaceitável, uma situação impossível de aceitar. Mas, paralelamente, e aqui eu tenho que fazer este lamento, a tragédia em Gaza é a responsabilidade também do Hamas, porque usa toda a população como escudo humano. Cada vez que morrem palestinianos é um dia de festa para os líderes do Hamas e para o Hamas. Nem sequer outros países aceita aquilo que outros países árabes pediram. Este verão, um conjunto de países árabes, incluindo a Arábia Saudita, o Qatar, o Egito, pediram ao Hamas para libertar todos os reféns, para salvar a população de Gaza e para que libertasse todos os reféns. Qual foi a resposta? Zero. A própria Liga Árabe fez esse pedido. O primeiro-ministro do Qatar fez esse pedido. E eles reagem em silêncio absoluto sobre isso. E, portanto, porque eles querem é que isto aconteça. Portanto, eles são tão culpados daquilo que está a acontecer em Gaza como é Netanyahu e os líderes israelitas da extrema-direita que estão a governar o país. E só ouço a condenação de um dos lados. E isso é aquilo que é o meu lamento. Portanto, eu não tenho problema nenhum em condenar aquilo que Israel está a fazer. Gostava que outros também condenassem o Hamas pelos atos de não libertação de reféns e que dão a motivação para que Israel depois faça o que faz.
Mariana Vieira da Silva, o que fazer agora neste contexto?
Bom, cumprimento também a todos e em particular o João. É importante aquilo que acontece, porque a verdade é que ao longo das últimas semanas, meses, que esta crise já leva sempre numa escalada de violência crescente, havia sempre alguém a querer discutir o conceito de genocídio e a clarificação da palavra eu não a acho irrelevante, porque podemos pelo menos estabelecer aquilo a que estamos a assistir todos e vermos todos com a força que esta palavra tem, pela história, enfim, da humanidade em torno desta palavra, que é necessário agir.
Não é um tribunal, significa, é uma comissão de
certo,
investigação.
Certo, mas a clarificação de uma palavra, haver mais gente a assumir esta palavra, eu não creio que isso seja irrelevante, também pela força que dá àquilo que Francesca Albanese tem dito e procurado fazer. Todos sabemos que num conflito, ainda por cima num conflito que tem tantas décadas, existem sempre dois lados que contribuem para esse conflito. E nunca a União Europeia e países como Portugal deve deixar de exigir, nomeadamente, mas não só, a libertação dos reféns. Mas aquilo que nós temos assistido por parte de Israel está para além de tudo, porque já são irreconhecíveis os territórios, tal é a força dos bombardeamentos, o número de crianças, o número de vítimas, o impedirem sistematicamente o acesso à ajuda humanitária e até o ataque ao Qatar e a outros países que se oferecem para procurar encontrar soluções, são de alguém que já não quer o diálogo, que já não está a falar de ver reconhecidos os seus direitos, já está efetivamente num ataque desenfreado e numa tentativa de esmagar um povo, independentemente dos seus líderes políticos. E, portanto, é hora de países como Portugal tomarem uma posição que é diferente do que tem acontecido no passado. O Partido Socialista também fez evoluir a sua posição, porque a situação também é diferente do que aquela que existia no passado, independentemente do que podemos pensar sobre este conflito.
E esta suspensão de parte de Bruxelas
existe,
de uma parte do acordo, digamos assim, apenas de uma das partes?
Julgo que é muito, muito importante é que Bruxelas consiga, neste tema, enfim, como noutros, conseguir uma maior unidade de posição entre os países. E os países que já reconheceram o Estado da Palestina e que, no fundo, lideram dentro da Europa este papel, têm agora obrigação e têm a obrigação de se sentir reforçados neste caminho, porque, de facto, nós não podemos olhar para o mundo como olhávamos há alguns meses, porque a escala e a violência daquilo que se passa na faixa de Gaza, nomeadamente, mas não só, é de facto, implica essa mudança.
João, num minuto apenas, aquilo que tenho informação é de que as importações de Israel vão perder o acesso preferencial ao mercado da União Europeia no âmbito destas sanções. São suficientes, insuficientes? Um primeiro passo, como é que o João classifica?
Eu julgo que, não sei se as sanções são... Tenho sempre alguma desconfiança relativamente a sanções que não são determinadas no âmbito do direito internacional que prevê esse enquadramento ao nível da ONU. Eu tenho muita dúvida que isso seja verdadeiramente eficaz, mas de qualquer forma acho que todos os elementos de pressão política que se possam fazer sobre Israel para impor essa necessidade do fim do genocídio tem que ser exploradas. Aliás, eu já há mais de um ano que no Parlamento Europeu apresentei propostas no sentido da suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Se há mais de um ano a União Europeia tivesse feito isso, certamente há mais de um ano que estávamos a discutir esta questão de outra maneira. A verdade é que há uma situação de cumplicidade. Tem havido uma situação de cumplicidade por parte da União Europeia e de apoio a Israel no genocídio, que não está desligado do próprio suporte que os Estados Unidos dão a essa ação de Israel. Há um aspecto até que eu permita-me sublinhar.
Temos que fechar.
Porque, e para fechar mesmo, independentemente das sanções e das medidas políticas que possam ser tomadas, é preciso que tenhamos em conta que o que está a passar em Gaza não é apenas uma ação de Israel em função dos seus objetivos, digamos assim, de reconfiguração do mapa do Médio Oriente. O que está a passar em Gaza é uma afirmação do que significa a nova ordem baseada em regras e não no direito internacional, o que significa esta formulação da nova ordem baseada em regras que ouvimos dizer lá a partir dos Estados Unidos já há algum tempo. As regras são determinadas por quem tem força para as impor. E o genocídio em Gaza é uma mensagem que se está a procurar dar ao mundo todo de que quem queira resistir à imposição dessas regras enfrentará as consequências, nomeadamente aquilo que está a acontecer aos palestinianos. E, portanto, eu julgo que é importante termos isso em conta, porque se olharmos apenas para os objetivos mais imediatos do governo israelita, somos capazes de não conseguir ver o filme todo.
Muito obrigado, João Oliveira. Até à próxima. Obrigado pela participação neste espaço.
Muito obrigado.
Euronet Plus. Vamos aos temas nacionais. Estamos dominados pela questão da saúde. Eduardo Pacheco, a Ministra da Saúde, hoje no Parlamento, apresentou dados novos em relação à questão da Península de Setúbal e em relação à criação de uma urgência regional de obstetrícia. Nos últimos dias houve esta situação no encerramento inesperado, no sábado, o condicionamento do serviço no domingo, e de uma forma mais alargada, até porque houve uma reflexão sobre o Serviço Nacional de Saúde, o dia do Serviço Nacional de Saúde, a Ministra veio dizer que prepara então até ao final do ano novas regras para atrair médicos para o SNS. Globalmente, a Ministra está a tentar fazer o possível ou já não é capaz de dar a volta à situação?
Está a fazer aquilo que lhe compete, que é procurar soluções para o problema e esperemos que essas soluções sejam eficazes. Para já, eu penso que o Sr. Ministro já percebeu aquilo que é importante para qualquer governante ou para qualquer responsável político. É melhor não nos comprometermos com datas concretas quando não dominamos todos os dados. Por caso contrário, na primeira falhamos logo e somos acusados de não cumprir com a palavra dada. E foi isso que aconteceu com o dia 1 de setembro, que foi a senhora ministra que anunciou e infelizmente não se concretizou.
Só uma nota sobre isso, Duarte. Há uma expressão da ministra que merece um pouco de reflexão, quando diz que ela comprometeu-se com base em informação que lhe foi, no fundo, dada. E deu a entender que não deveria confiar tanto na informação que lhe é dada. Há uma desconfiança interna na saúde.
Não quer dizer que haja uma desconfiança. O que significa? Eu, sinceramente, eu hoje sou muito mais conhecedor do funcionamento da administração pública, se calhar era há um ou dois anos atrás. E aquilo que eu evidencio é que muitas vezes os serviços dão, mas depois, porque choveu, porque faz sol, porque alguém foi doente, alguém ficou doente, o outro que foi a um funeral, etc., os ofícios perdem-se, os prazos não são contabilizados como se devia, é preciso mais o parceiro A, B ou C, e quando damos por isso, o prazo que estava estimado, sinceramente, as informações que foram distribuídas, não é cumprido. Isso significa que temos, de facto, essa realidade. E eu acho que esse banho de realidade é bom que a senhora ministra já o tenha absorvido, para agora dar sempre desconto quando for, tiver que anunciar alguma data, porque ou é uma coisa dela, eu vou estar no dia X, no local Y, e aí, se não houver nenhuma catástrofe, se estiver sem saúde, lá estará. Agora, se tiver a decidir coisas que dependem de outros organismos e de outros serviços, é melhor não se comprometer.
Mas a questão da atração de médicos agora, com a SNS é uma questão agora, mais estrutural.
A questão da atração de médicos, que é a questão fundamental. Ora bem, de facto, nós há anos que temos que repensar tudo o que tem a ver com a área da saúde. Nomeadamente, com as carreiras, com toda a massa salarial, com a possibilidade de privilegiar mais pessoas que ficam a tempo inteiro do que quem quer partilhar com as responsabilidades cá fora. Portanto, tudo isso tem que ser repensado no mundo em que vivemos. Há uns anos atrás, por exemplo, um médico podia fazer aquilo só por vocação. Hoje, muitos jovens fazem por vocação, sim, mas também querem ter tempo para ter qualidade de vida. E isso significa que querem partilhar tempo com a família, com os amigos, de viajar, etc. E já não ver aquilo como uma profissão que na prática é uma prisão. Não significa menos paixão pela prática da medicina. Significa que querem ter vida. Portanto, está-lhes a pedir para fazer 300, 400, 500 horas extraordinárias. Já não estão para isso. E, portanto, nós temos que encontrar outra forma de nos organizarmos. E as urgências regionais podem ser, efetivamente, uma forma. Eu sei que todos nós gostaríamos de ter um hospital...
Uma emergência ao pé da porta, é isso?
Ao pé da porta. Mas isso não é compatível com a realidade do país e não é compatível sequer com as boas práticas médicas, muitas vezes. Nós lembramos dos debates que tivemos há umas décadas sobre as maternidades, em que havia maternidades abertas com cerca de 100 partos por ano. E aquilo que os especialistas diziam, eu não sou especialista em medicina, não posso, limito-me a subscrever o que outros diziam, era, não, é preciso ter um mínimo de até para a prática médica, é preciso que tenha um mínimo de partos para que isso possa acontecer. E, portanto, isso é a vida... E temos que nos adaptar. E Deus queira que agora, com a urgência que foi anunciada para a Margem Sul, ela se concretize e que tenha a capacidade de atração de médicos para que as pessoas sejam atendidas em tempo útil.
Mariana, as duas questões. A questão específica de Setúbal e a atração de médicos.
Bem, a senhora Ministra da Saúde fala como se tivesse assim numa espécie de período experimental de ministra, mas passaram 18 meses. Há na nossa história muitos ministros da Saúde que não tiveram 18 meses de governação e é preciso termos isso em conta. A Ministra da Saúde é vítima única e exclusivamente dos objetivos que estabeleceu para si própria. E este não é o primeiro caso em que acontece, porque o Governo também se comprometeu a deixar de ter doentes oncológicos em lista de espera. Na altura, quando assumiu esse compromisso, parecia um milagre, porque se todos trabalham tanto há tantas décadas para reduzir as listas de espera de doentes oncológicos, como é que havia um governo que não apenas prometeu, como anunciou que tinha alcançado, e sabemos hoje que isso nunca foi verdade, zero doentes em espera fora do tempo recomendado em listas oncológicas. E, portanto, quando os governantes prometem coisas, algumas delas bastava olhar para os números para ver que eram impossíveis. Esta é distinta, porque contratar 7 médicos com condições especiais podia não ser impossível, mas há outras que foram prometidas que era visível que eram impossíveis de cumprir. Apenas podem queixar-se de si próprios e não podem, como hoje a Ministra da Saúde no Parlamento procurou, reagir sempre indignada com o facto de alguns partidos políticos, nomeadamente o Partido Socialista, lhe fazerem perguntas. E, portanto, esta é a questão de partida. A Ministra da Saúde foi, em, creio que 25 de agosto, há muito pouco tempo, dizer que as pessoas já se tinham desvinculado dos seus contratos privados e que iam começar no dia 1 de setembro. Não estamos a falar de uma promessa longínqua, difícil de medir, estamos a falar de algo muito concreto e que tem a ver com a forma como se governa.
A urgência regional faz sentido?
Eu vou já lá, vou ser muito rápida. A Ministra, ao desresponsabilizar-se sempre, e culpar sempre alguém, ontem foi as suas equipas, já nem vamos em dirigentes distantes, nomeados por outros partidos, também cria um clima de desresponsabilização interno dentro do SNS que é muito perigoso. O Partido Socialista sempre defendeu e foi responsável por alguma concentração ao longo dos anos, mas nós temos que olhar para o território que temos em cima da mesa. E hoje, um habitante do litoral alentejano, alguém que viva no Seixal, e falamos de um território que tem vindo a crescer o número de pessoas, e nomeadamente pessoas em idade de ter filhos que lá vive, teria que percorrer 160 km para se dirigir a uma urgência de obstetrícia. E a questão é se 160 km é razoável ou não. Porque se nem na cidade de Lisboa conseguimos concentrar e temos no concelho 3 maternidades, como é que nós podemos esperar que as pessoas possam ter que fazer 160 km, e explique, 120 é a distância que algumas das pessoas estão do Hospital de Setúbal, que deixaria de ter urgência, a não ser urgência referenciada, ou seja, através SNS da linha do SNS24 e do INEM, mas a pessoa passa a ter que percorrer 160 km. Ora, como é que um governo que não consegue garantir aquilo que prometeu, que é que o Garcia da Horta vai estar sempre aberto, pode conseguir colocar estes 160 km, que depois, se não forem suficientes, e há serviços que só se prestam, têm mais uma ponte.
Não acredita na execuibilidade da urgência regional?
Tenho dúvidas, por muitas razões, incluindo a incapacidade que a Ministra da Saúde tem tido de concretizar no terreno, porque já não tem a confiança dos protagonistas, dos médicos, dos conselhos de administração.
E,
por
portanto,
tudo que aconteceu nos
também não acredita
meses.
Nas regras para atrair médicos para o SNS até ao final do ano.
É um tema diferente, é um tema para o qual julgo que o Partido Socialista, e aqui falo mesmo por mim, tem que estar disponível para dialogar com o Governo, porque é um tema de muito difícil de resolução, mas há uma coisa que não aceito, que é que a Ministra da Saúde venha dizer que isto foi um problema inventado por outros, porque em julho deste ano, a Ministra disse para os hospitais pagarem mais 50% aos prestadores de serviços. E, portanto, aqui não há pessoas que estejam isentas da responsabilidade do desequilíbrio que encontramos entre os
Está a propor um entendimento mais
Estou
entre
a dizer que neste tema nós não conhecemos nada do que a Ministra da Saúde vai propor. Mas neste tema julgo que devemos manifestar essa abertura. E porquê? Porque, de facto, o SNS não pode funcionar com uma dependência tão grande de prestadores de serviços. E, portanto, volto,
mas
a,
abertura em que
eu
termos?
Volto a reafirmar que estou a falar em nome pessoal e naquilo que eu conheço que passámos nos últimos anos sobre este tema das prestações de serviços, depende daquilo que a Ministra vai propor. O que não vale a pena é querer entendimentos e querer apoio, e eu volto a dizer que acho que o Partido Socialista tem a obrigação de ouvir e de poder participar nisto, ao mesmo tempo que se acusa outros de terem inventado, criado problemas que ela agora, coitada, senhora Ministra, coitada, tem que resolver. Não. Já esta Ministra da Saúde incentivou fortemente, mesmo este ano, mesmo este verão, esta prestação de serviços. Os termos dependem da proposta que for feita. Agora, não acho que o Partido Socialista possa colocar-se de fora de um debate que é muito, muito difícil, mas que precisa de ser feito.
Duarte, deve a Ministra e o Governo aceitar a ideia de consensualizar com o Partido Socialista esta matéria?
Era muito importante que isso acontecesse. Era muito importante que isso acontecesse nesta perspectiva. Primeiro, o Serviço Nacional de Saúde não é uma bandeira de A, de B ou C. É uma dos feitos que nós temos que ter orgulho da nossa democracia e portanto, e por isso mesmo é do partido A ou B, é do país. Já agora, como é muito a Laia, uma cópia do Serviço Nacional de Saúde Britânico, recentemente no aniversário do Serviço Nacional de Saúde Britânico, houve umas celebrações que incluiu uma missa na Catedral do Westminster com o Primeiro-Ministro e o líder da oposição e a família real presentes, mostrando que é de todos, não é de A, B ou C. E por isso as soluções que sejam encontradas têm que ser o mais consensuais possíveis, de modo a que, com as alternâncias políticas normais em democracia, as coisas não sejam tiradas para o lixo.
Voltamos agora, à questão agora, dos consensos, que são tão difíceis em Portugal.
Não, ia dizer isso mesmo. Eu, às vezes, um partido, quando passa à oposição, os dois partidos têm responsabilidades. Quer dizer, para dançar o tango é preciso dois. Mas, nomeadamente, tem que ver que tem que reconhecer que se o problema persiste é porque ele próprio não teve capacidade de o resolver. Ponto. Se o Partido Socialista, depois de 8 anos de governo, tivesse deixado o Serviço Nacional de Saúde muitíssimo bem, não estávamos hoje a discutir aqui, podíamos estar a discutir outras coisas, mas não estávamos a discutir quase que a falência do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não conseguiu resolver.
Eu não estou a discutir a falência, certamente.
Por outro lado, o Partido Social Democrata, que hoje governa o país, tem que estar disponível para ouvir e tentar pôr as suas soluções em cima da mesa e conversar com o Partido Socialista, que há de apresentar outras.
Mas parece que queixa-se da atitude da Ministra da Saúde nesse domingo.
Basta ver hoje a Comissão.
É que eu estou a dizer, para dançar o tango é preciso as duas partes e os dois têm que estar disponíveis. Um, para reconhecer se isto hoje está assim, é porque nós também falhámos, por caso contrário não estaria assim. Em segundo lugar, em vez de estarmos só a tirar isso à cara, vamos enquanto propor soluções concretas e for, isto por parte do governo, vamos propor soluções concretas e ver o, qual é o ponto de entendimento que é possível. Se não for possível, não é. Paciência, é vida. Não se vai ficar sem decidir só porque não foi possível obter o consenso. Mas devemos ter essa abertura, e se essa abertura incluir o... O não apontar do dedo sistemático àquilo que nos precedeu, melhor.
Mariana, em jeito de índice, para além da atração de médicos, que outras matérias na área da saúde pode o PS estar disponível para consensualizar ou pelo menos conversar de forma mais profunda com o governo e com a maioria?
Eu julgo que neste momento ninguém pode dizer que o Partido Socialista não tem manifestado a sua abertura para discutir. A minha questão aqui... E, de alguma maneira, este mandato, não deste governo, mas do anterior do PSD, começou com a ideia de que as OLS que nós tínhamos criado iam acabar, a direção executiva não servia para nada, e já compreenderam as vantagens de uma gestão em rede e com uma direção executiva a poder ser operacional. Aquilo que digo é, este tema é muito sensível, porque há uma fase de transição neste processo de deixar de ser tão dependente de prestadores de serviços que vai ser difícil e, portanto, é por isso que eu digo que o Partido Socialista não se pode colocar de fora. Nós temos um problema na saúde que tem décadas, que é que ao longo do tempo, também, porque o PSD originalmente era contra o modelo do SNS e, portanto, votou contra, desde então nós nunca temos tido um entendimento total na natureza da resposta. Na natureza, o PSD defende, e dilo no programa claramente, um sistema de competição entre privados e SNS, e o Partido Socialista defende um sistema de complementaridade, certo, mas de competição, no sentido de poderem disputar os mesmos recursos. Ora, o tema dos prestadores de serviços, e isto precisa de um debate de outra natureza, sim, é porque se vivermos num tempo, num sistema de competição, como eu acho que o PSD defende, estes problemas surgem mais. E, portanto, eu não
estou a ver onde é que é a margem de entendimento.
Repare, quem governa propõe. Eu não consegui compreender, pode ser falha minha, daquilo que a Ministra da Saúde tem dito, o que é que exatamente vai propor. Aquilo que diga é, num tema desta complexidade, o Partido Socialista não se pode colocar de fora e, do meu
e
ponto de vista,
era neste tema, sobretudo.
Neste tema, sobretudo, porque este é o principal problema. Nós dizemos muito que há uma competição entre o público e o privado. Ela existe em algumas áreas, mas neste momento, perante a carência de recursos, a maior dificuldade é esta competição que existe entre prestadores de serviços e pessoas com vínculo no que diz respeito à resposta do SNS.
Ficamos esta semana por aqui. Com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, restamos na próxima semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.